É sempre um privilégio e uma grande responsabilidade assumir o púlpito, né? Ainda mais na minha igreja. Hoje o chefe até emprestou o microfone para mim, ó. Chique. Perguntei, quem vai usar? É você? Não, se você quiser, pode usar. E obrigado pela oportunidade. Amor. Todas as igrejas que eu vou, agradeço ao pastor pelo privilégio de estar compartilhando a palavra no púlpito. Eu sei que esse é um lugar muito especial, muito específico, onde Deus fala com o povo. E eu tenho um grande respeito por esse lugar. E espero que o Senhor fale através de mim aquilo que Ele colocou no meu coração. Engraçado que hoje à tarde, eu estava lembrando da conferência de família. O pastor Clauber, quando subiu aqui a primeira vez, ele falou assim, eu estou igualzinho um cano de PVC, oco. É mais ou menos assim que o servo de Deus é, né? Precisa estar oco, sabe por quê? Porque a palavra tem que fluir por nós. O vaso tem que estar vazio para encher com o Espírito Santo, porque é Ele que fala, é Ele que faz as coisas, amém? E eu quero começar essa palavra fazendo algumas perguntas, uma enquete com vocês, tá? Queria saber, no nosso auditório, quantos aqui são filhos únicos? Levanta a mão, sem medo, tá? Não vou chamar ninguém. Ó, dois, poucos, né? Quantos têm outros irmãos? Todo mundo, né? O restante tem outros irmãos. Quantos são o caçula, o mais novo? Levanta a mão aí, ó. Uma boa parte, eu sou também. Sou caçula. Quantos, e aí vem a pergunta-chave, quantos se acham o preferido dos pais? Ó, tem gente que levantou a mão. São humildes. Eu acho que eu sou também. Quantos não se acham o preferido? Oh, meu Deus. Coitados. Tenho pena. Eu tenho pena. Gabriel, lá na tua casa. Hein, Gabriel? Lá na tua casa, quem é o preferido? E acho que é ele. Quem não sabe é sempre ele, né? Ó, e Melina, lá na tua casa, Melina, quem é o preferido? Pode falar, tua mãe não tá aí, não. Quem é o preferido lá, Melina? Ó, é modesta, né? Geralmente, os filhos preferidos são aqueles que ganham menos bronca, né? Aqueles que ganham os melhores presentes no Natal, os que recebem elogios... E, principalmente, são aqueles que são mais protegidos, não é? Pode ser o mais velho, pode ser o mais novo, não tem uma ordem, não, tá? Não é porque é caçula, não é porque é o mais velho. Pode ser o que seja mais esperto, pode ser o que seja mais frágil, né? Ou o mais bonito, o mais parecido com o pai ou com a mãe, né? Ou aquele que é mais diferente. Às vezes é o preferido porque é mais diferente. Essa eleição dos pais, ela pode ser por vários motivos. É muito comum a gente encontrar filhos preferidos na nossa família. Mas, infelizmente, a predileção pode ser uma coisa muito perigosa. E essa triangulação pode trazer algumas tristezas, dores, sofrimento, angústia e até afastamento dos outros filhos, né? E, principalmente, nós, como pais, nós precisamos ter muito cuidado, porque, às vezes, sem querer, nós acabamos elegendo um filho preferido, né? Porque a gente se identifica mais com aquele, por esses motivos que eu já falei aqui. O filho que se sente menos amado, infelizmente, tem mais probabilidade de desenvolver ansiedade, sabia disso? Baixo amor próprio e até a depressão. Outros reagem exibindo comportamentos desadequados, que são punidos pelo pai, o que reforça não ser o preferido. Olha isso, né? É um círculo vicioso. Às vezes, os filhos preferidos, eles se sentem culpados, né? Por eles terem um tratamento diferenciado. Às vezes, eu fico até com vergonha. Minha mãe, às vezes, faz umas coisas lá para mim. Olha o que eu guardei para você. Nós somos 6 irmãs lá em casa. Eu sou a mais nova. Ah, eu guardei isso para você. E aí ela vai lá na casa dela e pega e traz para mim. Às vezes eu fico até um pouco constrangida, né, no meio das minhas irmãs por receber, às vezes, mais cuidado e mais carinho que as outras irmãs. E a gente fica com pena dos irmãos que são deixados de lado, né? Uma outra questão prejudicial, quando os pais têm um filho preferido, é que eles acabam investindo demais, ou seja, eles criam muita expectativa em cima daquele filho e esperam um retorno deles, né? Os filhos preferidos acabam carregando um fardo de serem responsáveis em levar a linha sucessória da família e até o brasão familiar. Então, é aquele que não pode errar de jeito nenhum. Ele tem que ser o perfeitinho. Ele tem que ser aquele que resolve todos os problemas, tá? E várias narrativas bíblicas nos dão exemplos de pais que tiveram seus filhos preferidos. A Bíblia não esconde isso. E isso é lindo na Bíblia, porque a Bíblia não esconde problemas familiares, principalmente dessa natureza. Nós conhecemos alguns personagens da Bíblia que tiveram seus filhos preferidos, né? Abraão preferiu Isaac. Isaac preferiu Esaú. Davi preferiu Absalão. E a galeria vai se estendendo. Se a gente começar a fazer uma pesquisa, nós vamos encontrar na palavra muitos filhos preferidos. Mas nós vamos hoje falar também sobre uma família da Bíblia que o pai elegeu um filho preferido, a família de Jacó. E eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 37, e nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Gênesis 37, de 1 a 11. Esse será o nosso texto base, mas você pode manter a sua Bíblia aberta para a gente... porque eu vou falar um pouquinho dessa história e ela se estende até o capítulo 49, tá? Vou fazendo a narrativa e você vai conferindo aí o que, que Deus tem para você nessa noite. 37, versículo 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe ele. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse... Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Essa história começa aqui. E é interessante que no primeiro versículo do capítulo 37 diz que essa foi a história de Jacó. Tendo José 17 anos, não é algo assim muito, muito estranho. Quando fala, essa é a história de Jacó, e aí começa a falar de José. Não perceberam isso? Porque José foi um homem diferenciado. José foi um homem que se destacou no Antigo Testamento. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dele. Ele foi o 11º filho de Jacó. O seu favorito, lógico, né? A gente está falando de filhos favoritos. Sendo também o mais velho de Raquel, que permaneceu infértil durante anos. Mas ela era a esposa preferida de Jacó. E por conta disso, se tornou então o filho preferido dele. Tudo indica que, apesar de José ter sido o penúltimo filho de Jacó, o patriarca tinha a intenção de deixá-lo como seu sucessor, embora na época esse não fosse um costume comum. Na verdade, os filhos mais velhos é que eram os sucessores dos pais. E nesse texto que nós lemos, a predileção de Jacó por seu filho se concretiza quando ele manda confeccionar uma túnica colorida e de mangas longas para o rapaz. Era uma roupa que os nobres usavam e que era muito difícil de se fazer naquela época. Tingir um tecido, gente, um novelo de lã ou de linha, era um processo muito caro e artesanal, no qual o artesão precisava se dedicar por muito tempo. A roupa diferenciada era do tipo de roupa que os filhos dos reis usavam na época. Então, assim, o ciúme daqueles rapazes era muito grande, porque Jacó deixava isso muito claro, que José era seu filho preferido. Mas José também se destacou por ser aquele a quem Deus deu sonhos reveladores. Esses sonhos sempre tinham o mesmo significado: a predominância dele sobre seus irmãos, inclusive sobre os seus pais. Os sonhos de José o colocaram na linhagem dos escolhidos de Deus para receber a bênção do seu bisavô Abraão. Apesar dos outros filhos de Jacó também estarem incluídos na aliança que Deus tinha feito com Abraão, José foi o escolhido para fazer uma tarefa muito especial. E ele, José, ele serviu seu pai como uma espécie de supervisor. Era um rapaz de apenas 17 anos. E ele, então, supervisionava o trabalho realizado pelos seus irmãos, que eram pastores de ovelha. Isso deixava os caras muito chateados, sabe? Porque José era aquela espécie de dedo duro que contava tudo, era o X9 da casa. Então, ele contava tudo o que acontecia e fazia o relatório mesmo. Provavelmente, eu quero falar aqui como irmã mais nova, né? Provavelmente ele gostava dessa tarefa, né? Porque a gente gosta de, às vezes, contar uns podres, falar uns negócios, né? Dos irmãos, dizer que eles não estão certos, né? E os irmãos mais velhos ficam mais chateados. E José foi o protagonista de uma história da vida real, né? Um caso de família mesmo, aqueles que o pastor fala aqui de vez em quando. E foi uma história da vida real do livro de Gênesis. E como toda boa história, eu queria dividi-la, essa história, em capítulos e tirar algumas lições para nós. Deus já falou muito ao meu coração através dessa história. E eu quero compartilhar essa história, essa mini novela com os irmãos hoje à noite. O título dessa novela é O Segredo do Sucesso de José. Do poço ao palácio. E vamos lá para o capítulo 1 dessa novela. Capítulo 1, o poço. Esse capítulo está lá registrado em Gênesis 37, a partir do versículo 12, versículo seguinte do que nós lemos, né? Até o 36. Jacó estava lá acampado, porque a família era uma família nômade, que acampava em vários lugares, né? Onde tinha comida, onde tinha suprimento, a família de Jacó ficava. E ele estava acampado lá no Vale de Hebrom e pediu a José que fosse supervisionar os seus irmãos que estavam cuidando das ovelhas dele em Siquém, uma cidade que ficava mais ou menos a 100 quilômetros de onde eles estavam. O rapaz foi, mas não encontrou os rapazes lá em Siquém. Encontrou numa outra cidade chamada Dotã, 30 quilômetros depois. Dotã era um lugar onde havia muitos poços secos, uma espécie de cisterna onde não minava mais água, né? E ficava ali abandonada. Elas acabavam servindo como celas para ladrões, porque a Dotã ficava nos arredores, numa rota de mercadores, e tinha muitos salteadores naquela época nas estradas comerciais, né? Era uma estrada que ligava o Rio Jordão ao Egito. Os irmãos de José não tinham... Então, quando viram aquelas cisternas e viram José se aproximando, fizeram uma ligação e tinham, então, um cenário perfeito para colocar em prática um plano maquiavélico contra seu irmão mais novo. E quando os irmãos de José viram ele vindo de longe, já começaram a escarnecer. Lá vem o sonhador. Lá vem o queridinho do papai. E fazendo uma pesquisa no texto, né, a túnica que José ganhou era uma túnica, como eu já citei aqui, de filhos de príncipes, né, que os reis, na época, faziam para os seus príncipes e para as princesas donzelas. Imagina a encarnação desse rapaz, né? Devia ser uma encarnação. Lá vem a mocinha do papai, né? Toda luminosa, cheia de cores, etc, etc, etc. E eles então olharam e apontaram para José e disseram: lá vem o sonhador. E eles tramaram matar o rapaz. Só que Rubem, o irmão mais velho, ele temia o seu pai. E como mais velho, ele precisava dar satisfações ao seu pai, Jacó. E ele disse assim: não, não vamos fazer isso não, faça o seguinte, coloque ele dentro da cisterna e depois a gente pensa no que a gente vai fazer com ele. Só que, na verdade, ele tinha outra intenção. Quando seus irmãos ficassem ali distraídos, ele ia lá e ia tirar o rapaz da cisterna, de dentro do poço. Só que não deu tempo. Eles comeram e, quando eles estavam lá, tranquilamente, eles avistaram uma caravana de ismaelitas. A caravana passava, então, naquela rota comercial e Judá teve a infeliz ideia de vender o rapaz. Ah, vamos fazer o seguinte, não vamos matar, não, porque é nosso irmão. A gente não gosta dele, mas ele é nosso sangue. Então, nós vamos vender, porque a gente dá um fim nele, fica com o dinheiro e depois a gente dá uma desculpa para o nosso pai. Então, eles fizeram assim, tiraram o rapaz do poço, tiraram sua túnica e venderam. Quando Rubem chegou e percebeu o que tinha acontecido, ficou desesperado, desesperado. Mas não podia fazer mais nada, porque já tinha acontecido. E aí, como antes eles tinham tirado a túnica de José, eles mataram um bode e molharam a túnica no sangue do animal para simular um acidente. Quando voltaram para casa, mostraram a túnica manchada de sangue para Jacó, que deduziu. Ninguém falou para ele: olha, seu filho morreu. Não, ele deduziu que José estava morto, e ele caiu numa depressão profunda. O texto sagrado diz que ninguém conseguia consolar Jacó, que Jacó não comia, e ele ficou assim durante anos, ninguém conseguia consolar aquele pai. E aí a gente começa a perceber qual é a raiz do problema dessa família: inveja. Essa é a raiz do problema da família de Jacó. Toda a ira dos irmãos de José, toda a malícia, crueldade, rudeza e dolo que cometeram provieram de uma inveja muito grande daquele filho preferido. Agora, imaginem a dor da rejeição que aquele rapaz sofreu. Um rapaz mimado, que não estava acostumado com trabalhos forçados, ele foi jogado primeiro num poço e depois ele foi vendido como escravo para uma caravana de ismaelitas. Como José sofreu com o abandono. Imagine como é que estava o coração dele, desprezado, rejeitado e completamente sozinho, sozinho, sem falar a língua daqueles estrangeiros. E eu quero fazer uma aplicação nesse primeiro capítulo que fala do poço, que nós também temos momentos na nossa vida em que nos encontramos num poço, enlamaçado, com pouca água, sem água potável, porque as coisas acontecem e a gente não espera algumas coisas acontecerem em nossas vidas. Vocês estão presenciando aqui, a gente está falando de Jacó. Jacó deduziu que seu filho estava morto. E eu sei que tem pais aqui que já passaram por isso. É uma dor, é um desespero, é uma depressão, é uma saudade que nunca passa. Talvez você esteja nesse poço, pai, mãe, porque passaram por esse problema. Talvez seja uma traição do cônjuge, a notícia de uma doença, o maltrato de um filho, o abuso de um parente, a decepção com um amigo, uma frustração, uma perda, ou talvez problemas financeiros. E alguns poços são tão profundos e tão secos que nós não conseguimos sair deles, não temos ajuda. Poço da mágoa, poço do abuso, poço da traição, poço da decepção, do luto, do abandono. Nós precisamos estar preparados, porque uma coisa é certa, tem uma hora que o poço chega. A nossa vida é assim. Nós temos momentos felizes e momentos tristes. Às vezes, nós somos empurrados para dentro do poço, assim como José foi. Às vezes, nós é que cavamos o nosso próprio poço, por causa das nossas escolhas. E nós precisamos estar muito atentos e pedir a Deus que esteja conosco mesmo quando estivermos lá no poço. A família de Jacó era uma família disfuncional. Ele teve 4 mulheres e cada uma delas com um número de filhos, né? Os rapazes sempre competiam entre si, disputavam a atenção e o carinho e a herança do pai. Os poços que aquela família cavou, e pode ser que a sua família também esteja cavando poços, foi o poço da inveja, do ciúme, da competição, do ressentimento, da amargura, da falta de perdão e do ódio. Esses sentimentos foram ao extremo e acabaram por deixar um dos seus componentes em grande perigo. Muito cuidado. Pai, mãe, irmão, filho, muito cuidado. Os relacionamentos familiares precisam ser relacionamentos saudáveis. Não existe família perfeita. Não existe, não tem como. A gente pode até achar que a família do vizinho é perfeita. Não existe família perfeita. Mas existem famílias saudáveis e você pode buscar que a sua família seja uma família saudável. Pode ser que você esteja em um poço que você mesmo tenha cavado com as suas escolhas, mas pode ser que alguém tenha jogado você nesse poço. Mas nem sempre nós vamos entender os planos de Deus. Deus não nos deixa sem futuro. José provavelmente tenha se lembrado dos sonhos que ele teve lá naquele poço. E ele deve ter parado para pensar, será que os meus sonhos vão realmente se realizar? Será que realmente eu vou ser aquele feixe de trigo onde os outros trigos se curvaram? E aí então entra a boa notícia. A boa notícia é que Deus não nos deixa desamparados. Ele nos vê em todos os momentos, em todas as circunstâncias, até quando estamos lá no fundo do poço. O capítulo 2 começa a trazer um pouco de esperança para a vida de José. Capítulo 2 é a casa de Potifar. A casa de Potifar está lá no capítulo 39 de Gênesis, nos versículos de 1 a 20. José foi levado ao Egito pelos ismaelitas, e foi vendido para um homem chamado Potifar, que era oficial de Faraó. Esse homem ficou impressionado com o dom de administração que o rapaz tinha. E naquela época, tudo que José tocava prosperava. Isso é o que a palavra está dizendo. Era nítida a presença de Deus na vida daquele jovem, apesar da sua pouca idade. Ele tinha só 17 anos. Mas, infelizmente, o diabo não ficou satisfeito mais uma vez com José. E aí o desempenho dele e a fidelidade dele chamaram a atenção do inimigo. José era jovem, bonito, solteiro e despertou o interesse da mulher de Potifar. Ela era uma mulher tentadora, de alto nível, uma mulher rica, cuja posição dela demandava obediência e satisfação aos seus interesses. Ou seja, você vai fazer o que eu mandar. O que eu quiser, você faz. Na verdade, se José quisesse se aproveitar do favor daquela mulher, ele poderia crescer muito ali naquele lugar, na casa do seu senhor Potifar. Era provável que ela tivesse meios para ajudá-lo a alcançar as mais altas honras. Mas ele se recusou a ceder à tentação. Sabe por que ele se recusou? Por causa do caráter que foi construído nele desde pequeno. Desde a infância, ele foi amado, cuidado, e ele foi dotado de uma inteligência e de uma consciência bem formada. Ele sabia que se ele entrasse naquela, seria muito ruim para o futuro dele. Ele não cedeu à tentação por causa do seu senso de dever. Ele sabia que estava ali para servir a Potifar. E seria uma desonra ele trair aquele seu senhor. E ele também não cedeu à tentação, e principalmente por causa do seu relacionamento com Deus. José diz não e se recusa a atender o apelo sensual daquela mulher. E o que ele faz? Foge. Ele foi um jovem completamente íntegro e, ao ser tentado, ele se manteve tão forte, não cedeu aos desejos dela. Mesmo assim, ele foi preso injustamente por causa da calúnia daquela mulher. Depois de ela ter tentado ter relações com ele, sem êxito, ela inventou uma mentira para o seu marido. E o seu marido Potifar se vê obrigado a punir José. E mais uma vez, estudando esse texto mais profundamente, eu entendi que esse tipo de afronta, ele não era punido com a prisão, mas sim com a morte. Sabiam disso? Mas se realmente Potifar tivesse acreditado naquela história, certamente teria executado José. Mas ele não acreditou. O que que ele fez? Simplesmente mandou prendê-lo. Só isso. E aí eu quero começar a tirar as lições desse segundo capítulo, A Casa de Potifar. Todos nós precisamos aprender com a vida de José. Primeiro, eu queria dizer que Deus pode abençoar você, jovem. E é sim, porque José era um jovem, um adolescente entrando na juventude. Ele pode abençoar você onde você estiver inserido, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, mesmo que seus irmãos sejam o filho preferido, tá? Na sua vizinhança, na sua igreja. E você pode e deve fazer a diferença na vida das pessoas que se relacionam com você. O seu amigo, o seu namorado, namorada, os seus pais, os seus irmãos. Mas para que isso aconteça, você precisa se manter íntegro. Você precisa ter uma consciência bem formada, assim como José tinha. Tem que ter um senso de dever, um senso de responsabilidade e, principalmente, precisa ter um relacionamento com Deus. Não tem como ter sucesso na vida, jovem, sem ter relacionamento com Deus, sem guardar obediência ao Senhor. Esse vai ser o seu diferencial. E, em segundo, você deve permanecer ligado ao Senhor. Não pode largar Ele, não. Mesmo que tenha, que esteja passando por problemas, mesmo que se sinta sozinho. José era um rapaz sozinho, solitário. A sua família tinha, olha, largado, vendido ele. Olha isso. Olha a dor do coração. Tem que permanecer em Deus. E permanecer em Deus não é só estar na igreja, não. Permanecer em Deus é manter a sua integridade cristã. E pode ser que os valores desse mundo estejam dizendo que a sua crença e o seu posicionamento estão ultrapassados. Mas não acredite, por favor. Não abra mão do que Deus tem ensinado para você desde quando você é pequenininho. Desde quando você estava lá no ventre, não ceda às tentações. José não se vendeu e nem negociou os seus valores. E ele se destacou como escravo por causa disso. Onde José pisava, Deus estava com ele. Você, jovem, onde você pisar, você quer que Deus esteja contigo? Então tenha relacionamento com Deus. Seja íntegro. Tenha senso de dever e responsabilidade com o Senhor, amém? Terceiro capítulo, a prisão. E aí, coitado de José. E olha que o terceiro capítulo pega dois capítulos, capítulo 39, a partir do versículo 20, até o capítulo 40, até o versículo 23. É interessante que essa história é linda, já virou novela, né? Não sei se vocês viram. Mas a Record fez isso, uma emissora no Brasil. E é muito legal a gente poder assistir na íntegra aquilo que Deus realmente, aquilo que está escrito mesmo na palavra. E quando José estava lá na prisão, aí é que ele viu os sonhos dele correrem por água abaixo, né? Enquanto estava na casa de Potifar, o coração dele talvez estivesse pulsando esperança. Poxa vida, pode ser que os meus sonhos um dia se realizem. Mas quando ele é jogado na prisão, aí ele pode ser que ele tenha começado a duvidar de que isso iria acontecer. Um dia, uma mulher agarrou ele pelo manto e ele fugiu de casa. E assim como José fugiu, nós também precisamos fugir do pecado, mas nem sempre, quando a gente foge do pecado, nós somos recompensados por isso. E José não foi recompensado por isso. E essa não foi a primeira vez que José perde a sua veste. Foi a segunda vez que ele perdeu o seu manto. E o manto, ele simboliza a nossa dignidade. Ele simboliza a nossa posição, o nosso brio, a nossa autoestima. E José perdeu isso novamente. E o diabo, mais uma vez, quis tirar isso de José. Mais um poço na vida desse jovem, né? Mas o Senhor estava com ele, estendeu sobre ele a sua bondade. Depois de preso, ele caiu na graça do carcereiro principal e começou a mandar dentro da prisão, gente. Olha a influência desse rapaz. Olha como ele, esse homem era diferenciado. Ele organizava tudo que estava acontecendo ali dentro. E o texto é claro em afirmar que o Senhor estava com José todos os dias. Ele podia até estar numa terra que não era sua. Podia até ter sido vendido por aqueles que eram a sua família. Mas fica nítido que o Senhor nunca se esqueceu dele. E embora a sua situação tenha mudado drasticamente, né, ele estava num lugar e foi para outro lugar, ele ainda acreditava em Deus. Ele ainda estava sendo temente ao Senhor. E aí a lição que nós aprendemos no capítulo 3 é que mesmo quando pensamos que nós estamos sozinhos e ninguém mais liga para nós, Deus nunca esquece de nós. Ele nunca nos abandona. E sabe o que é mais interessante? Os outros percebem isso. E José deu um bom testemunho, mesmo estando na prisão. Quando verdadeiramente nós somos cristãos, o mundo percebe. A gente não precisa falar, porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Através dos nossos atos, através do nosso comportamento, através da nossa maneira de agir. Quando nós temos um coração quebrantado e deixamos Deus agir na nossa vida, as pessoas veem. E elas querem a gente por perto. Potifar, quando ele estava na casa de Potifar, queria José por perto. Lamentou muito, mas teve que abrir mão dele. E quando ele foi para a prisão, o carcereiro ficou feliz. Porque ele estava ali, ó, junto, ajudando. Pode ser até que nós precisemos pagar um alto preço para mantermos a nossa integridade no mundo de hoje, cujo sistema é dominado pelo maligno. O mundo jaz no maligno. E tem muita gente se perguntando aí, ah, quando é que vai melhorar? Não vai melhorar, meu irmão. Só vai piorar. Então, agarra com o Senhor, porque essa é a nossa única alternativa. Esse homem era um homem escolhido por Deus e ele estava preso. Eu não duvido que daqui a alguns anos, homens e mulheres escolhidos por Deus estarão presos, encarcerados. Eu não duvido. Porque a tendência é sempre piorar. Mas nós precisamos ter esperança. E a Bíblia não diz que foi por causa da força de José que ele tinha êxito em tudo que ele fazia. É claro que nós podemos ver José fazendo a sua parte, lógico. Ele trabalhava, ele não pecava, ele fazia tudo o que pediam. E ele foi obediente ao seu pai desde pequeno. Mas o que a Bíblia deixa claro aqui é que o grande segredo do sucesso de José é que ele tinha um coração no Senhor. E por isso, tudo que ele fazia prosperava. Olha só, vou falar uma coisa para você. Nenhum líder, nenhum pastor, nenhum coach, nenhum professor, nenhum psicólogo, nenhum professor de faculdade de ensino médio pode fazer de você um homem ou uma mulher que prospera. Só o Senhor pode fazer isso por você. Amém? A gente pode, às vezes, até procurar ajuda. Isso é legal, é saudável. Mas a primeira ajuda que nós precisamos pedir é a ajuda do alto, a ajuda do Senhor. Então, por favor, meu irmão, minha irmã, deposite toda a sua esperança e a sua sabedoria no lugar certo. Hoje nós temos aí milhares de influenciadores, né? A gente entra, abre no Instagram, abre no YouTube e milhões e milhões e milhões de seguidores. Talvez essa pessoa tenha Deus, mas talvez ela não tenha. A gente vai ver isso pelos frutos, né? Quando a gente vê que o sucesso que não vem de Deus, ele é sem fruto e sem testemunho. O sucesso que vem de Deus, ele é permanente. Muitas vezes a gente não entende a maneira pela qual Deus deseja trabalhar em nós. Para José foi assim, um processo. Não entendemos o processo pelo qual precisamos passar para alcançar a vitória e nos decepcionamos com Deus. Saímos da igreja, fazemos pirraça. José não estava no melhor lugar do mundo, José estava na prisão. E mais uma vez, o poço, aquele poço, a prisão, não era culpa dele. Ele tinha tudo para se chatear com o Senhor. Eu não sei se você entrou aqui chateado com Deus, decepcionado com o Senhor. Isso é natural do ser humano, mas eu quero dizer para você que Deus é aquele que está conosco em todos os momentos. É Ele que nunca vai abandonar você. É Ele que vai estar com você sempre. E ainda na prisão, Deus começou a preparar o caminho para a ascensão de José dentro do Egito. E quando ele estava lá governando a prisão, né, ele recebeu lá na prisão, como presos, o copeiro e o padeiro de Faraó. A importância desses dois homens, esses homens eram homens nobres, é porque eles eram pessoas que exerciam uma grande responsabilidade no palácio. As suas tarefas eram cruciais, eram tarefas de vigiar e guardar com a própria vida a integridade de Faraó. Vocês sabiam disso? Não era simplesmente fazer um pão, não era simplesmente arrumar uma mesa, mas eram homens de confiança, porque os reis naquela época eram venenados, sabia disso? O copeiro provava tudo aquilo que ele bebia ou comia. E o padeiro era responsável em preparar toda a comida, inclusive os pães, que é até hoje, né, uma alimentação primordial ou primária dentro das nossas casas. Provavelmente eles foram punidos porque eles não cumpriram essas obrigações. A gente não sabe por quê, porque o texto não fala. E eles, ambos, tanto o padeiro como o copeiro, tiveram sonhos intrigantes que foi interpretado por José. Naquele momento, José não se sentiu orgulhoso por saber disso, né? Porque ele se reconhecia como um instrumento de Deus. Ele sabia que Deus falava através dele. Ele não se orgulhava porque ele tinha plena certeza de que o seu Senhor era a fonte de onde provinham todas as interpretações e todas as revelações. E aí era comum nos aniversários do rei celebrarem grandes festas e a libertação de alguns presos. Foi nessa ocasião que o sonho de ambos, tanto do copeiro como do padeiro, se cumpriram. O copeiro foi reintegrado ao cargo e o padeiro foi enforcado, como previsto por José. O copeiro foi livre e se esqueceu de José. Porque José falou para ele assim: olha, quando você estiver no palácio, se lembra de mim. Não esquece de mim, não, porque eu estou aqui injustamente. Eu fui mal julgado, eu estou aqui, mas só que o cara esqueceu. Sabe aquele cara que você ajuda com a melhor das intenções, que está na pior, mas você vai lá e dá uma força, fala assim: quando eu precisar de você. E aí o cara te esquece, te ignora no WhatsApp, não liga para você, está nem aí para te dar resposta, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu com o copeiro. E José ficou esquecido lá mais 2 anos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse período era necessário para José ainda continuar ali. Por isso ele não saiu naquele tempo. E talvez nós estejamos passando nos processos e a gente fica falando: Senhor, mas está demorando muito essa resposta a chegar. Senhor, mas por favor, Senhor, me responde. Eu já estou nessa, mas tem mais de 2 anos, tem mais de 3 anos, e nada acontece na minha vida. Senhor, me fala, fala comigo. Às vezes nós precisamos passar mais um tempo. Pode até ser que Deus tenha prometido algo a você que não tenha se cumprido, mas aguarde. Ele ainda te mantém nesse lugar específico, porque você ainda precisa estar ali. Eu não sei para quem essa palavra está servindo. Se o Senhor tem te mantido neste lugar de trabalho, neste lugar até mesmo onde você estuda, faz um curso ou serve como voluntário, é porque é preciso você passar mais esse tempo aí. Aguarde, porque a tua hora vai chegar. Espere, aguarde o tempo de Deus. E o que a gente faz enquanto espera, irmã Maura? A gente faz a última coisa que Deus mandou a gente fazer. Foi isso que Deus mandou você fazer? Orar, interceder, servir, abençoar, cuidar? Continue fazendo, porque foi isso que José fez. Continue fazendo, porque vai chegar o capítulo 4. E o capítulo 4 é o palácio. José, então, conforme a interpretação do sonho de José, o padeiro foi reintegrado ao seu cargo. E aí o capítulo 41 Até o capítulo 45 conta, 47, perdão, conta a respeito disso. O padeiro foi reintegrado ao seu cargo. José tinha pedido a ele encarecidamente que não se esquecesse, mas aí passaram-se 2 anos e José continuou na mesma posição, obedecendo aos propósitos do Senhor. E a novela só está esquentando. Lembram daquelas novelas boas, né, que tinham antigamente, onde não se formavam opiniões, que a gente falava, ai não, o capítulo hoje está pegando fogo. Mais ou menos isso. Quando José entra no palácio, foi porque Faraó teve um sonho. E mais uma vez esse homem de Deus é usado pelo Senhor. Faraó teve um sonho intrigante, sonhou com vacas gordas, vacas magras, sonhou com espigas de trigo cheias e mirradas, e a gente não pode entrar em detalhes aqui, ficou pensando naquilo dia e noite, chamou todos os magos do Egito, mandou vir todo mundo, chama todos os adivinhadores, os magos, os sábios, todo mundo, os sacerdotes, porque eu preciso saber a interpretação desse sonho tão intrigante. Ninguém conseguiu interpretar o sonho. E aí o copeiro se lembrou de José. E lá, quando eu estava na prisão, um rapaz hebreu, ele interpretou um sonho meu e do padeiro. E se cumpriu direitinho, Faraó. E Faraó falou, então manda chamar o rapaz. E aí o rapaz veio, deram um banho de loja em José. Sabe o pessoal da Cristolândia aí, quando a gente recolhe aqueles rapazes, troca eles de roupa, raspa a barba. Esse era um costume egípcio, né? Botou ele limpinho, cheirosinho, com aquela água de lavanda e apresentou ele para o rei. E aí o rei contou o sonho e José interpretou de acordo com aquilo que Deus tinha falado no coração dele. Interessante como Deus preparou José para esse momento, gente. Depois que ele foi... Pensem comigo o que aconteceu com José. Depois que ele foi vendido pelos irmãos, ele foi comprado por Potifar. E ele administrou uma casa de um homem rico e influente. Uns bens materiais, assim, incontáveis, tá? Foi para a prisão, onde ele pôde compreender como vivem as pessoas na mais alta vulnerabilidade. Olha isso. Ele saiu de um extremo para o outro. Olha como Deus preparou esse governante. E às vezes, a gente, como líderes, a gente não quer passar por certos processos. Gente, para saber liderar, você tem que primeiro passar pelo processo, entender como funciona. Eu gosto da mulher de Provérbios 31, porque é aquela mulher que levanta cedo, ela tem até empregada, mas ela dá ordem. E ela diz assim, a comida eu quero que faça desse jeito. A casa eu quero que limpe dessa maneira. A roupa eu quero que prepare dessa forma. Porque ela já fez aquilo e ela sabe como é que faz. A mesma coisa aconteceu com José. Ele já tinha conhecido tanto o extremo da riqueza como da pobreza e da miserabilidade. Olha como Deus preparou esse homem para ser governador do Egito. E aí, então, Faraó diz assim, olha, eu nunca vi um espírito tão excelente como em você, rapaz. E é você mesmo que vai governar. E aí a responsabilidade atribuída a José, bem como a posição anterior de mordomo, carcereiro, proporcionou um treinamento para esse cara, para ele conduzir sabiamente uma nação em ambas as crises que a nação viveram, porque o Egito viveu 2 crises. A crise da superprodução, porque o que a gente faz com tanta coisa? E a crise da escassez. E ele soube fazer isso. Olha como Deus é Deus. Olha como ele é maravilhoso, meu irmão, minha irmã, ele está te preparando para o melhor. Se está passando por crise, está passando por problemas, é porque algo lá na frente vai ser muito bom para a tua vida. Então, encare isso como sendo um processo do Senhor. José teve oportunidade de aprender 3 lições aqui. A primeira delas é o jeito de Deus é o melhor. E a gente não pode esquecer disso. Mesmo tendo que passar por sofrimento, o jeito do Senhor sempre é o melhor. A segunda coisa é que o tempo de Deus é o melhor. O nosso tempo não é bom. Deus, ele usa o tempo para ser o nosso aliado. Então, o tempo de Deus é o melhor. E o terceiro é que a graça de Deus é mais suficiente. Deus sempre faz aquilo, além daquilo que nós pensamos. A graça do Senhor sobre as nossas vidas sempre é suficiente. Tudo que José fazia, ele deixava claro que não era pela sua capacidade, mas porque ele dependia de Deus. E ele diz isso a Faraó, lá no capítulo 41, versículo 16, isso não depende de mim, mas depende de Deus. Ele não era autossuficiente. José vivia completamente guiado pelo Senhor e tinha verdadeiramente um coração de servo. Mas o capítulo 4, o palácio, não acaba por aí. Um dia, um belo dia, os irmãos de José chegam no palácio, famintos, porque toda a terra estava passando pela seca. Toda a terra estava passando pela escassez. E eles chegam lá ao Egito para comprar mantimento e se deparam com ele, administrando todo o país. É bem verdade que, no primeiro momento, eles não reconheceram, lógico, já tinha passado mais de 20 anos. José já estava com quase 40 anos e ele tinha sido vendido com 17. Mas depois de alguns dias, e essa história é linda, se você tiver tempo, depois leia, porque vale a pena. Depois de alguns dias, José se revela aos seus irmãos. Mas antes disso, ele faz uma espécie de jogo de interesses sentimentais com os irmãos. Não porque ele estava chateado ou porque tinha guardado mágoa, não. Mas para provar se, de fato, eles estavam realmente arrependidos de tê-lo vendido como escravo, né, há anos atrás. Aquele menino que antes estava num poço sem água passou a ser uma das maiores autoridades do Egito. E muito tempo já havia se passado. Mais de 20 anos, José já havia sofrido, teve seu coração machucado, mas ele esqueceu as mágoas. Ele nos ensina que pode até haver dor, mas não pode haver lugar para a amargura e para o ódio no nosso coração. Pode ser que você tenha passado por uma decepção muito grande com um familiar seu, com uma pessoa que você ama muito. Pode ser, porque geralmente as piores decepções são com pessoas que nós amamos muito, né? Que estão mais perto de nós. Mas nós não podemos guardar a amargura. José não se transformou num homem amargurado. Ele perdoou os irmãos. Ele liberou o perdão. E eu quero deixar isso aqui muito claro. O pastor hoje pela manhã pregou a respeito disso. A casa limpa é uma casa que não tem resquício. É uma casa que está livre do mofo, que está livre da sujeira. O coração limpo é um coração que não tem resquício, que não tem ódio, amargura, ressentimento, que não tem ira, raiva, que perdoa. E, às vezes, nós ficamos paralisados na vida e não temos sucesso na vida porque nós estamos guardando mágoa. Porque estamos colocando lá no nosso caderninho de sentimento, sentimentaloides, né? Nosso caderninho, registrando todas as mágoas e todas as ofensas que nós vivemos há anos atrás. Então, está na hora de começar a apagar isso e começar a liberar perdão. E, meu irmão, minha irmã, se você está nessa condição, espelhe-se no exemplo de José. A sua vida vai continuar paralisada se você não liberar o perdão. Nós passamos por momentos difíceis, todos nós, não é só você na terra que está passando por isso, não é só você, todos nós. Mas nós, Deus tem sonhos em relação a cada um de nós. Ele tem sonhos, ele tem projetos, ele tem coisas para fazer na nossa vida. E aí eu quero convidar você a liberar o perdão para que tudo que o Senhor tem na sua vida comece a se concretizar. Pode ser que esses sonhos, esses projetos estejam demorando porque você ainda tem amargura, porque você ainda tem ressentimento e tem rancor. E o grande final dessa história, o the end, o fim, está registrado lá em Gênesis 49, a partir do versículo 22. Quando a gente lê a história de José, nós vemos que ter sucesso não foi a maior meta de José. José não acordou simplesmente um dia e disse assim, eu vou ser o homem mais bem-sucedido da face da terra. Não. isso aconteceu porque ele foi um homem temente a Deus. Porque ele obedeceu, porque ele não guardou temor, ele não guardou rancor, perdão. Ele cresceu longe da família, ele não podia cultuar o seu Deus, porque estava num país estrangeiro, que adorava outros ídolos, tá? Ele não tinha um discipulador, ele não tinha um coach, um líder, um pastor. Mas ele decidiu servir a Deus acima de tudo. Simples assim. Esse foi o diferencial de José. Depois de ter se tornado governador do Egito, em nenhum momento José deixou que o sucesso corrompesse o seu coração. O coração dele estava tão limpo que ele conseguiu perdoar os seus irmãos. Ele tinha feito uma faxina, né? Total. Ele foi desprezado, ele foi ameaçado de morte, ele foi vendido como escravo, foi preso, foi tentado por uma mulher poderosa, esquecido na prisão, desafiado por Faraó a interpretar os sonhos. Ele foi nomeado governador do Egito e ele foi colocado à prova diante dos seus irmãos. Mas em tudo isso ele foi íntegro, porque o seu maior objetivo era honrar a Deus. Esse foi o segredo da vida de José. Esse foi o segredo do sucesso de José. Uma vida com Deus acontece assim. A gente vai fazendo o nosso melhor todo dia, um pouquinho, todo dia, de forma íntegra. E quando a gente menos espera, nós olhamos para o nosso passado e nós vemos as maravilhas que Deus faz. José não focou em ser governador do Egito. Ele focou em fazer a vontade de Deus. E ao invés de lembrar do poço, ele resolveu olhar para o propósito que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Desde o início da história, nós podemos entender que José se conhecia. Ele sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua missão. E a sua missão era servir ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Isso foi o que manteve ele firme diante das provações. Se você terminar a sua vida, meu irmão, minha irmã, sabendo que realizou a vontade de Deus, aí sim você pode dizer que foi um homem e foi uma mulher de sucesso. Não adianta ter milhões de seguidores no Instagram, no YouTube ou em qualquer mídia social. Não adianta ter muito dinheiro. A verdade é que o nosso verdadeiro case de sucesso é ser obediente ao Senhor. E para encerrar essa história, eu gosto de ver lá o capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó, no seu leito de morte, abençoa todos os seus 12 filhos. Ele chama e ele olha para cada um deles e profere bênçãos espirituais de forma individualizada. Se você nunca leu esse capítulo, leia. Ele abençoa Rubem, Simeão, do mais velho para o mais novo, né? Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali. Mas quando chega em José, como era de se esperar, seu filho preferido, né? Jacó se detém mais um pouco. E ele não foi tão rápido e tão objetivo. Ele dedica um tempo maior para falar como José marcou a vida do seu pai, dos seus irmãos e de todo o povo de Israel. E as primeiras palavras que saem da boca de Jacó em relação a José são: José é um ramo frutífero. Olha isso. Com isso ele está dizendo: esse meu filho foi um sucesso na vida. Gênesis 49, 22, José é um ramo frutífero junto à fonte e os seus galhos passam por cima do muro. Isso é profético, porque o que ele está querendo dizer é: meu filho não se dobrou diante dos desafios. Apareceram muros, apareceram impedimentos, apareceram obstáculos na sua frente, mas ele não parou, ele não desistiu de frutificar. José não ficou paralisado diante das circunstâncias, ele não parou diante dos limites, das barreiras, dos impedimentos que apareceram na sua frente, mas ele foi em frente, crendo que Deus estava com ele e que nada poderia pará-lo. Ele decidiu chegar do outro lado do muro. O muro para nós pode ser a nossa condição social, pode ser a cor da nossa pele, gritando: ninguém foi além. O muro é uma cultura familiar, pode ser a cultura familiar. O muro pode ser uma palavra de maldição. O muro é a voz das outras pessoas dizendo: você vai morrer onde está. O muro são tantas outras coisas que se colocam diante de nós para nos parar. Mas, meu irmão, minha irmã, se já disseram para você, olha, com essa aparência, você não vai chegar. Sabe o que você tem que fazer? Joga o galho por cima do muro. Se já disseram para você, olha, você é pobre, você não vai conseguir. Sabe o que você tem que fazer? Joga o galho por cima do muro. Se disseram para você, ó, teu pai não é famoso, você não tem pedigree, né, José Paulo? Joga o galho por cima do muro. Se a sua família não investe em você e a sua mãe é analfabeta, joga o galho por cima do muro. Gente, eu sei do que eu estou falando. Porque eu sou uma menina caçula de 6 irmãs que nasceu na Baixada Fluminense, foi criada num bairro pobre e marginalizado do subúrbio do Rio. Cresci morando numa igreja, porque os meus pais não tinham dinheiro para pagar aluguel. E nós precisávamos trabalhar e morar na igreja para sobreviver. Eu estudei em escolas públicas, comecei a trabalhar com 16 anos e o meu salário pagava o meu seminário, a metade, e a outra metade ajudava em casa. Mas eu olhei para o muro e falei, vou jogar meu galho. Amém? Vou jogar o meu galho. E assim como Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também. Eu ainda estou, ó, no percurso. Eu estou ainda no caminho. Eu estou obedecendo. Eu estou fazendo aquilo que Deus tem para mim. Estou honrando ao meu Deus com tudo aquilo que eu posso. E eu sei que os meus sonhos e aqueles sonhos que Deus colocou no meu coração, eles vão se realizar, mas no tempo certo. E se você tiver sonhos e que ainda não foram realizados e não compreender ainda o processo que você está passando, não compreende os detalhes, as coisas parecem um pouco embaçadas, espera. Mantenha a sua esperança, daqui a pouco as coisas vão começar a melhorar. Eu creio em nome de Jesus. As coisas vão começar a se definir, mas para isso você precisa continuar obedecendo. Deixa Deus dirigir a sua vida a partir de hoje. A cada passo, eu não sei se você já teve uma experiência com Jesus, mas esse é o momento de ter. Esse é o momento de sair de dentro desse poço e começar a olhar para o Deus da sua salvação, o Deus que vai fazer de você um José. Um Deus que vai colocar você em lugares altos. Pode até ser, porque essa não é uma palavra triunfalista, porque José passou aqui por muitas situações difíceis. Pode ser que você seja um José, mas pode ser que você seja um apóstolo Paulo, que morreu decapitado por causa do Evangelho. Mas você vai, se você obedecer, tem coisa boa para você na eternidade. Amém? Continue sonhando. Comece com perdão. Faça uma limpeza na sua alma. Deixe as mágoas para trás, tudo do passado. Entenda que a sua história só está ruim porque você às vezes carrega pesos demais. Que os seus sonhos não se realizam porque você está com muita amargura no seu coração. Então comece hoje, perdoe, perdoe, perdoe. Eu quero cantar uma canção e fazer um apelo. Primeiro eu quero fazer um apelo para aquelas pessoas que se sentem no poço da amargura, ou porque fizeram escolhas erradas, ou porque foi jogado no poço, eu não sei qual foi a circunstância, e a gente está falando de José, um homem que foi jogado no poço. Não sei se de repente você se sente encarcerado, preso, limitado. Não sei se você identificou que está passando por um processo. Mas Deus hoje tem coisa boa para você. Os sonhos de Deus podem começar a se realizar na sua vida esta noite. E eu quero fazer também um segundo apelo para você que também está no fundo do poço ou que tenha passado por algum problema difícil, está passando, mas que nunca pediu ajuda do Senhor. Eu tenho certeza que José, de dentro do poço, orava ao seu Deus. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu tenho certeza que José, de dentro da prisão, orava ao seu Deus. Eu tenho certeza que na casa de Potifar, José orava ao seu Deus. E também lá no palácio. Momentos tristes, momentos ruins. Talvez você nunca tenha falado com esse Deus, mas está na hora de começar a falar. Está na hora de começar a pedir ajuda dele, para que ele comece a concretizar os sonhos que ele tem para você e para sua casa.